Olá, Ortiz, bom dia. Bom dia, ouvintes do Cultura Notícias. Hoje, da série do OAB no Rádio, vamos falar com o advogado Mário Luiz Pegoraro. O tema é crimes e infrações ambientais. Não é mesmo, Mário? Bom dia, bem-vindo à programação aqui da Cultura.
Bom dia, Dinho. Bom dia aos ouvintes. Obrigado pela oportunidade.
Certo, Mário, então nos informe quais são os crimes e infrações ambientais mais comuns.
Edinho, você veja que a principal lei, né, que trata da especificação do que é crime e do que é infração ambiental é a Lei Federal 9.605 de 1998. É claro que tem os decretos também que regulamentam ela a nível federal, tem os decretos a nível estadual que regulamentam leis similares, né? Mas aí eu peguei e escolhi alguns aqui, porque a lei é muito extensa, né? Escolhi alguns aqui, os principais aqui, para se ter uma ideia do que são crimes ambientais e infrações ambientais. Normalmente, o que é uma infração ambiental também é um crime, né? Normalmente, né? Vamos lá. Temos aqui, por exemplo, o grupo dos crimes contra a fauna, que, para exemplificar, caça de animais silvestres. Eu lembro que, quando era criança, década de 70, 80 ali, a caça de animais silvestres aqui era culturalmente uma coisa normal, aceita, né? Hoje em dia, não se tem nem como imaginar esse tipo de coisa. É crime, né? Então, a caça de animais silvestres sem autorização. Mas aí tu vai perguntar, então tem caça que é autorizada. Tem algumas exceções. Por exemplo, para citar aqui também esse exemplo aqui, o javali. O javali, ele é uma espécie considerada exótica. Ele não é natural da nossa região, né? Mas ele é uma espécie exótica invasora, né? Então, como ele traz muitos problemas econômicos para a agricultura, principalmente, você pode, junto ao IBAMA, tentar uma autorização para abate. Então é uma das exceções aí, né? Ainda dentro dos crimes contra a fauna, maus tratos de animais silvestres ou domésticos. E uma curiosidade, você veja que esse crime de maus tratos de animais silvestres tem uma pena aí de 3 meses a 1 ano, dependendo do caso. E para cães e gatos, que são os domésticos, a pena vai de 2 a 5 anos de reclusão. Interessante como o legislador, a atenção que ele dá para esses animais que estão mais próximos de nós, né? E daí tem os crimes contra a flora, que é desmatamento ilegal, né? Não provocar incêndio, queimadas também proibido, causar poluição de rios, córregos, né? E corpos hídricos. Enfim, alguns aí para se ter uma ideia do que são crimes ambientais e infrações.
Perfeito, Mário. E quando a pessoa ou empresa pratica um crime ou infração ambiental, o que se espera que aconteça?
Normalmente, assim, se você fizer cometer alguma ação desse tipo que se enquadra aí, e você pode esperar que a probabilidade de um dos órgãos autuadores bater na tua porta é grande. E então esse órgão autuador vai chegar, ele vai fazer um relatório detalhado das constatações dele e vai gerar um auto de infração ambiental, já verificando ali a combinação dos crimes ou infrações cometidas e uma pena estimada já de início, né? Isso vai gerar um processo administrativo ambiental, podendo também, esse relatório é encaminhado para o Ministério Público, e o Ministério Público, se entender que tem danos a serem indenizados, você pode responder por uma ação civil pública, indenizatória, ou reparação de dano, e também pode ser que o Ministério Público, entendendo que se trata de crime, encaminhe para a vara criminal e aí o infrator ele pode responder também criminalmente.
E quais são os órgãos que podem atuar e lavrar o auto de infração ambiental?
Aqui na nossa região nós temos, por exemplo, Campos Novos, nós temos a Fundema, a Fundação do Meio Ambiente. É um órgão licenciador e também tem atribuição para autuar infrações ambientais e crimes. Então pode ser a Fundema, pode vir do onde não tem Fundação do Meio Ambiente, município que não tem essa instituição, pode ser do IMA, que é o Instituto Licenciador Ambiental do Estado, né, que também pode lavrar infração. O IBAMA, em alguns casos muito particulares, e a Polícia Militar Ambiental, que assim a gente vê por aí que é bastante comum a partir da Polícia Ambiental esse tipo de autuação, né?
Certo. E o que a pessoa que sofre uma autuação ambiental precisa fazer?
Primeiramente, Edinho, lavrado o auto de infração ambiental, inicia ali um processo administrativo ambiental contra o infrator. E esse processo, a sentença, normalmente a decisão, vai culminar numa multa, forma mais comum, assim dizer. Podem ter outras penalidades, né? Mas normalmente é a multa. E o infrator ele vai ter que se defender. Não é obrigado, por lei, ele ser acompanhado de advogado. Ele, como pessoa física, se defender. Ele mesmo, num processo administrativo ambiental. Mas é uma questão de lógica. Ninguém é obrigado a entender de lei, de processo. A recomendação é que ele busque um profissional da advocacia, alguém da confiança dele, para ajudar ele a se defender nesse processo administrativo. Mesmo porque paralelo, pode vir a citação para uma ação civil pública do Ministério Público, como eu comentei contigo que tem essa possibilidade, e talvez uma ação penal. Né? Entendo que a recomendação é ele buscar um profissional da área.
E é possível, Mário, que a pessoa seja presa por praticar um crime ambiental?
Sim, é possível. Você veja que existe crime de menor potencial ofensivo, né? E esse crime é para previsão de penas privativas de liberdade de menor ou igual a 2 anos. Nesses crimes, quando você comete uma infração ambiental, um crime, e que, cuja pena é desse tamanho, o Ministério Público de pronto já oferece a transação penal. O que é transação penal? Ela, o infrator aceitando, substitui-se a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, que daí são aqueles famosos prestação de serviços à comunidade, né? A pena pecuniária, você transformar em valor, né, financeiro, isso. E você sequer, aí não é gerada uma ação penal, ele não vira réu, porque virar réu numa ação penal traz, assim, os pontos negativos são muitos, né? Então, esse é um benefício, na verdade, para crimes menores, não tão graves, e que se resolve rapidamente sem que o cidadão vire réu numa ação, né? Agora, se ele cometer mais uma infração dessa, mesmo que seja de pequeno potencial, no intervalo de 5 anos, ele perde esse benefício e daí sim, aí ele vira réu, mesmo num crime menor. Mas ainda assim, a lei de crimes ambientais prevê que para crimes com penas de até 4 anos, mesmo ele respondendo como réu, é possível a conversão da pena de privação de liberdade, que é, em linguagem simples, a prisão, né, para esses crimes de restrição de direitos. Acima de 4 anos, aí já fica mais penas, crimes mais sérios, mais complicado. Então existem crimes muito sérios aí, muito graves, no país mesmo que a gente vê, porque a soma-se, né? Com uma ação, muitas vezes, se enquadra em mais de um crime, né? E soma-se as penas. E aí é possível, sim, que você, no final, numa ação penal, a sentença de uma prisão, né? De uma pena privativa de liberdade, que daí vai se verificar se código penal daí se inicia em regime fechado ou semiaberto. Mas é possível, sim.
Certo. Mari, mais alguma informação que o senhor queira repassar aos ouvintes da cultura sobre crimes e infrações ambientais, o senhor fica à vontade.
Alertar, porque assim, as gerações mais novas, Edinho, já estão perfeitamente adaptadas às mudanças que a legislação ambiental brasileira sofreu nos últimos anos, décadas até, né? Mas as pessoas mais antigas, eu, por exemplo, né? Que a gente viu um mundo diferente, né? Onde se permitia algumas coisas. E as pessoas, às vezes, não por má fé, mas tem aquele sentimento daquela cultura antiga e acaba achando que pode fazer, né? Então, alertar para que realmente se conscientize que hoje tem coisas que se fazia no passado e que hoje não se pode mais fazer. A pessoa pode ter problemas muito sérios e muita dor de cabeça.
Tá certo. Agradeço então a participação do advogado da OAB, o Mário Luiz Peguraro. Falamos sobre crimes e infrações ambientais. Mário, muito obrigado pela sua vinda aqui na Rádio Cultura.
Obrigado, Edinho. Obrigado à rádio pela oportunidade.
Da série OAB no Rádio, Edinho Carlos Moresco.